Oiê, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast. Nesse episódio eu vou compartilhar com vocês 10 maneiras de abrir a mediunidade, expandir o contato com o extrafísico, abrir o seu terceiro olho e tudo isso que a gente ama, que é a mesma coisa, mas a gente continua amando. Então, meus amores, aqui estão 10 dicas para abrir a mediunidade. Lembrando que, dois recadinhos importantes. Recado número 1. Todo mundo é médium, todo mundo tem habilidade de se comunicar com o extrafísico, todo mundo é um espírito num corpite de carne, num saquinho de carne, então todo mundo tem a habilidade de se comunicar com o extrafísico. E recado número 2, existem várias formas de mediunidade. Tem gente que sente, que é sinestésico, tem gente que enxerga com o olho físico, enxerga o extrafísico com o olho físico, tem gente que enxerga o extrafísico como se fosse com o olho espiritual ou entelemental, tem gente que tem sensação, tem gente que tem audição, tem gente que sente até cheiro, isso já aconteceu comigo em algumas situações, tem gente que dá passagem, incorpora, sente no corpo, tem gente que tem projeção astral. A vida na Terra é uma verdadeira escola do X-Men, onde a gente vai lembrando as nossas habilidades. Então, cara, o negócio da mediunidade, quando isso é muito louco, assim, né? Esses dias eu tava conversando com um amigo e ele falou pra mim: "E aí, como é que é? Eu tô vendo aqui um documentário sobre mediunidade e tal." E eu falei: "Cara, a gente até assim tem estudos, né, que colocam em nomes, mas eu acho que as coisas se mesclam tanto. Tem gente que psicografa, tem gente que recebe pintura, e aí o processo de receber pintura é diferente, porque tem gente que a mão vai sozinha, tem gente que enxerga e pinta depois, recebe telepaticamente e depois pinta. Então cada um é de um jeito, né? Assim como tudo na vida, cada um tem a sua maneira. Então, assim, explorem a sua maneira, explorem o seu jeito de sentir. Não existe um jeito errado, contanto que a intenção esteja alinhada ao coração. Então, esse é um recadinho muito importante antes da gente começar. Para quem está se perguntando sobre a minha forma de sentir o extrafísico, eu tenho a sensação, dependendo de onde eu tô, por exemplo, eu tenho a sensação sinestésica quando eu tô, em projeção astral. Então, quando eu tô em projeção astral, eu consigo perceber a sensação, mas não necessariamente sentir no meu corpo. Às vezes, sim. Por exemplo, projetei para uma vida passada onde a pessoa está debaixo da água. Eu, às vezes, sinto a pressão na cabeça. Mas isso depende de cada caso. Sobre enxergar, eu enxergo em projeção astral e quando eu tô acordada em determinadas situações, tipo se eu tô atendendo e tô ali, né? Não tô em projeção astral, de olhos fechados, mas eu tô ali em pé atendendo ou sentada e eu tenho a sensação de enxergar. Eu sei que está ali, mas eu não necessariamente enxergo. Às vezes vem flashes em telas. A minha canalização ela é feita por telepatia, então eu recebo de forma telepática, inclusive é muito rápido. Então, quando eu recebo as canalizações, eu digito no computador, que é o jeito que eu consigo acompanhar, que geralmente é bem rápido. Tem a facilidade da projeção astral, então realmente consigo sair do corpo, mas não é em sonho. Eu não lembro dos meus sonhos, então eu faço as projeções astrais de forma consciente. Eu deito e saio do corpo, tanto para as vidas passadas, como no caso do atendimento do acesso ao inconsciente, como para o fundo do mar, para outros planetas, outros lugares, templos, para a gente ver o que que está acontecendo e trazer as informações. Então são algumas formas aí, né, da gente perceber. Dou também, dou passagem para, em alguns casos específicos, que a gente dá passagem, que dizem, chamam que é incorporar, né? Nunca atuei em centro, isso é uma curiosidade também. Eu nunca atuei em centro, eu fiz trabalho voluntário por algum tempo, mas numa escola de formação, não num centro espírita. E sobre religião, que também acho que é uma pergunta que pode surgir, a minha percepção é de que existem várias formas de trazer uma mensagem, mas de que no fim das contas todo mundo trabalha junto, ou pelo menos deveria, né? A ideia é que vários seres transmitam várias mensagens de diferentes energias, com diferentes frequências, para alcançar diferentes pessoas, tocar diferentes pessoas de diferentes formas, e aí despertar, os mesmos valores em todo mundo, né? Então, para mim, todas as religiões, na verdade, trabalham juntas. E é legal a gente experimentar de tudo um pouco para a gente ir sentindo a nossa, onde que a gente se sente bem para desabrochar mesmo, né? Para aflorar. Então, aqui estão 10 maneiras de abrir a sua mediunidade. Se vocês quiserem, depois eu conto como que foi o meu processo também, que foi uma loucura, diga-se de passagem. Mas vamos deixar isso para o próximo. Vamos focar aqui nos nossos 10. Nas nossas 10 formas, 10 maneiras, 10 dicas para você abrir a sua mediunidade, aprimorar a sua percepção no terceiro olho. O terceiro olho é o chakra frontal, ele é um dos grandes responsáveis pela nossa capacidade de perceber o extrafísico, junto com o chakra cardíaco, porque sem O nosso coração, o coração é o grande portal interdimensional, né? O coração e o nosso DNA são grandes portais. Então, sem isso, a gente não, só no mental, só no racional, ou mesmo só na intuição, né? Muita coisa se perde, porque quando a gente fala assim, ah, como é que eu sei se eu acessei realmente uma imagem que eu criei ou um mentor? Pela sensação, pela energia, pelo coração. Então, o coração é muito importante nesse processo e o chakra coronário também. Por isso que a gente sente tanto a cabeça quando tá passando por ativações. Vamos falar dessas ativações aqui também. Então vamos lá, vamos às nossas 10 maneiras. Número 1, hábitos de consumo. Isso aqui é claro, né, gente? Eu falo toda hora. Mas hábitos de consumo é observar o que que você tá fazendo com tudo, com a energia, onde você investe a energia, o que você põe para dentro do seu corpo, o que você põe para fora do seu corpo, inclusive. Então, por exemplo, tirar o flúor, começar a usar pasta de dente sem flúor, beber água sem flúor, dentro do possível, né? Observar o que você usa de cosmético, todas essas coisas. Isso tudo é assinatura energética também. Então, se eu sinto que eu me sinto mais aberta, mais expandida num mundo de amor incondicional, eu consumir roupas, cosméticos, alimentos que não estão em alinhamento com isso, eu sinto, não é que vai te impedir de acessar, mas eu sinto que a gente consegue melhorar porque a nossa frequência se eleva. É como se você entrasse cada vez mais num mundo onde essa sua mediunidade já é natural. Essa é a minha sensação. Existem vários, múltiplos médiuns que vão te falar coisas diferentes. Eu sempre conto o meu processo aqui. O meu processo foi parar de comer carne. Praticamente não consumo produto de animal na alimentação. No resto da vida eu não consumo mais. Tipo roupa, couro, nada assim eu consumo, nem nos cosméticos, já tirei tudo. Mas isso foi um processo bem rápido para mim até. Mas na alimentação eu ainda consumo uma coisinha ou outra e tô parando aos pouquinhos. Não como carne há bastante tempo, não bebo nada, não fumo nada, e isso nos leva ao número 2. Então, 1, hábitos de consumo. Número 2, vícios, ou seja, não praticar vícios. E isso quer dizer álcool, drogas and pornografia também, e outras coisas que podem ser vício para você, inclusive o açúcar, gente. O açúcar para mim foi uma das coisas meio tretas assim de diminuir, de reduzir, até que eu entendi o que que meu corpo estava me pedindo, mas a gente já vai chegar lá. Por que que a gente fala dos vícios? Porque muitas vezes, se você está expandindo a sua mediunidade e você está lá bombando na prática dos vícios, isso vai vir de uma forma meio turbulenta para você, provavelmente. Porque a energia do vício, ela é pesada. Então, imagina você, né, com o olho, terceiro olho arregalado, percebendo um monte de coisa e não percebendo de ver, né, mas de sensação. Aí você chega num lugar com um monte de vício. Efeito esponja, tem um episódio aqui sobre isso. Você é praticamente drenado, né? A sua energia é sugada, a sua aura fica cheia de nhaca, isso é real. E não dá nem vontade da gente expandir a percepção do extrafísico, porque a gente fica até com medo. A gente vai falar sobre o medo também, porque eu sei que muitas pessoas falam, ah, eu quero abrir, mas eu tenho medo, né? A gente vai falar sobre isso. Mas os vícios, é isso. É você, sabe, você abrir, mas abrir para o lado que não é legal abrir. É claro que a gente acessa tudo, né? Nos atendimentos, a gente acessa o que vier ali para a gente trabalhar, mas com outra consciência e com um amparo surreal. Só que a gente só consegue acessar esse lugar onde é muito seguro você acessar qualquer coisa e, inclusive, ter esse amparo maravilhoso quando você sustenta energeticamente através das tuas escolhas, das tuas decisões, da tua frequência. Então, não adianta eu querer e não validar com o meu consumo e não validar com a minha energia, com a minha frequência, com a minha vibração. Isso nos leva ao número 3. Então, primeira coisa, hábitos de consumo. Segunda coisa, reduzir os vícios. Na verdade, gente, vamos falar preto no branco, na minha opinião, é parar, tá? Álcool, fumar, qualquer coisa, e pornografia são coisas que, na minha opinião, pessoas vão te falar coisas diferentes, vejo que faz sentido para você, mas para mim não funciona. É coisa que tem que sair. Não faz sentido, não faz bem. E a gente chega uma hora que a gente começa, né, falando na sutileza, assim. Esses dias alguém no curso perguntou, Ingra, sobre beber, porque a gente sempre indica não beber em dia de curso. E alguém no, em alguém, alguém em alguma jornada que a gente deu no Cura Estelar perguntou, ah, sobre beber, o que que é? E no dia seguinte a gente pode beber? E eu falei, nem no dia seguinte, nem no resto da sua vida, a gente deve, né? Eu falei, nem no dia seguinte, nem no resto da sua vida. E foi muito na lata a resposta. Depois eu fiquei pensando, ai meu Deus, que agressiva. Não é agressiva, assim, mas que é que isso pra mim é uma coisa muito decidida, assim, muito Claro, sabe? Esse tipo de coisa não faz bem. Isso realmente faz mal para sua aura, e às vezes você tem várias encarnações para limpar essas nhacas, sabe? Se eu soubesse disso, eu fico pensando, ai meu Deus, meu eu de 20 e poucos anos, se soubesse disso, não teria feito tanta coisa, né? Eu já fico pensando se eu vou ter que reencarnar várias vezes para limpar as nhacas que eu fiz aos 20 e poucos. Então tá. Hábitos de consumo número 1, número 2, reduzir os vícios. Número 3. Sustentar a frequência elevada. Mais uma vez, não estamos aqui para sermos monge na montanha meditando 25 horas por dia sem se estressar, nem com uma mosca que fica zumbindo no seu ouvido enquanto você quer dormir ou meditar. Não é isso, mas é você viver a dualidade, a luz e a sombra, a treta, caos, confusão e os momentos de muita elevação e de muita paz e harmonia também. Mas viver em consciência. É claro que a gente tem momentos que a gente reclama, é claro que tem momentos que a gente se sente frustrada, tem momentos que a gente quer chutar o balde. Tem. Só que você experimenta a situação, identifica a situação, você sente tudo que tem para sentir. Eu não tô falando de reprimir sentimentos nem sensações, mas você não alimenta. O que que é alimentar? Ficar reclamando, ficar, sabe, botando, você mesmo botando sua energia para baixo. É diferente de você experimentar um desafio ou um sentimento que a gente diz que é ruim, mas não é ruim, sabe? Mas não é você não experimentar a dor, a angústia, a mágoa, não é você não experimentar. É você não alimentar com reclamação isso no seu dia a dia. Não você depositar a sua energia em coisa que não presta. Esse tipo de coisa. Que é a mesma coisa dos hábitos de consumo, só que em tudo de frequência, sabe? Por que que você vai consumir notícia, por exemplo, que vive te deixando em frequência de medo? Por que que você vai consumir site de fofoca, coisa que não agrega nada, e não julgando quem consome, mas é uma avaliação da sua energia. Se é entretenimento para você, é uma coisa, mas se você tá ali só passando seu tempo porque chegou para você e você se meio que foi educado ou se permitiu se educar para consumir aquilo, só que você sabe que é uma coisa que não te alimenta, que você só tá ali porque tá sendo oferecido para você, é diferente. Observa isso. Eu tenho coisas que eu assisto que para muitas pessoas seria, ai, que futilidade, que coisa besta, mas eu amo e eu vejo muito propósito, inclusive, em assistir. Tipo, quando eu falo para vocês que eu vejo reality show de drag. Eu amo reality show de drag. E se alguém falar para mim que é vazio, eu vou falar que se dane, eu amo e eu vejo propósito e eu continuo amando, e pra mim é uma coisa maravilhosa. Esse consumo é feito de forma consciente. Eu consumo isso, pra mim é entretenimento, eu amo, eu vejo um propósito, eu vejo. E assim, você não precisa ver um propósito, um sentido no. Tipo assim, não é que pra você consumir só o que te eleva, mas é o que te faz bem, o que te diverte, isso é um propósito. Voltem no episódio de Soul, para quem tiver com dúvida aí sobre isso. Mas esse é o propósito, é você experimentar. Então, se é entretenimento para você consumir a fofoca, consumir a notícia, consumir o que for, faça isso, muito bem. Só que se você está consumindo só porque está sendo ofertado ou só porque a sua família sempre fez isso, você recebeu essa educação, reavalia. Se fizer sentido para você, beleza. Se não fizer, elimina, libera da sua vida e deixa abrir espaço para coisas novas que fazem mais sentido com a vibração onde você quer viver. Quanto mais a gente eleva a nossa vibração, mais acesso a gente consegue ter. Isso é uma questão de permissão. É uma questão de permissão, porque mais comprometimento você mostra com o universo, com os guias. Então, quanto mais elevado você se leva, não que a gente não tenha os momentos de fundo do poço, porque isso faz parte da experiência na Terra. Sempre falo isso, pelo amor de Deus, tirem a ideia de terapeuta monge na montanha, que isso não é real. Isso é totalmente espiritualidade mimizenta, que não é real. Você experimenta tudo isso, né? Isso faz parte da experiência na Terra, só que você não é Maria Reclamona, você não vive a reclamação, você não vive aquela atmosfera de medo, a atmosfera de escassez. Você tem um olhar consciente para sair desse lugar quando você se percebe inserido nesse lugar. Isso é observar a sua frequência. Então, número 1, hábito de consumo, que está totalmente ligado a observar a sua frequência. Número 2, atenção aos vícios, reduzir os vícios. Número 3, avaliar e observar a sua frequência. Número 4, meditação não tem como falar de expansão de mediunidade se a gente não falar de meditação. A gente realmente é um canal, como se fosse um tubo, imagina um tubo de comunicação entre o astral, né, o cosmos e a Terra. Se esse tubo tá sujo, a informação não passa tão bem, certo? Ele está obstruído. Então, o que que a gente tem que fazer? Limpar esse tubo. Como é que limpa esse tubo? Observando os hábitos de consumo, observando a sua frequência, ou seja, onde está a sua vibração, como é que está a tua sintonia. Se de reclamação, por exemplo, se tiver muita reclamação, hábito de reclamar e ficar ali naquela escassez, naquele negócio, a tua frequência, a própria reclamação, né? ela abaixa a tua frequência e cria essa obstrução no teu canal, né? Por conta desse lugar para onde essa energia te leva. E o vício é a mesma coisa, o vício imprime coisas na aura. Então tudo isso aqui a gente está falando de limpar esse canal. A meditação é essencial para limpar este canal. E essa é uma bronca que eu tomei e tomo dos meus mentores com frequência. É meditar, 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 meditar e meditar. E nos casos de projeção, para quem medita e projeta, ou recebe símbolo, ou telepatia, o que for, é legal gravar, viu? Uma coisa que eles me passam bastante também é gravar, ou ter um caderninho para desenhar, que eu também tenho. É, desenhar o que você vê, desenhar ou escrever coisas que você recebeu, porque às vezes a gente entra num estado profundo e esquece mesmo. Mas a meditação, ela é essencial porque ela limpa. Quando você para meditar e respirar e se entregar para esse momento de não estou fazendo nada além de estar aqui presente, você mostra para o universo que você está a fim de perceber o extrafísico. A presença é isso, né? A presença é estar na Terra em conexão com o extrafísico. Então, a meditação trabalha bastante isso. Número 5, exercícios para pineal. Porque dentro da meditação existem exercícios específicos para a pineal. Tem um exercício que um mentor meu, que é um preto velho, me passou uma vez, que é você visualizar um pontinho de luz branca no teu frontal, como se ele entrasse para dentro da sua cabeça, escaneando todos os seus pensamentos. Isso para ajudar a desacelerar o mental e para acalmar toda essa atividade, para que você consiga realmente abrir espaço para novas percepções através da pineal, que é, né, a grande responsável aí pelas nossas interações com o extrafísico. Número 6, gente, eu peço desculpa, eu não tinha percebido que estava um zumbido no fundo do áudio, então eu troquei de lugar para não ficar o zumbido no fundo do áudio. Vamos continuar. Ondas de frequência, número 6. Então, dentro da meditação, tem exercícios para pineal e tem ondas de frequência. Só que isso daqui geralmente a gente consome tipo no YouTube, né? Então é legal a gente ter uma mega atenção. É, perceber energeticamente o que que você está acessando, porque a gente não sabe muitas vezes a fonte desses vídeos, mas são exercícios que são chamados de binaurais ou bineurais, mas eu acredito que binaurais. Deixa eu ver. Olha, gente, olhei aqui no Google, tá escrito binaural. É que eu sempre vejo em inglês, aí eu fiquei confundida, fiquei confusa. Então, sim, binaurais são sons de frequência. Então, você coloca o fone nos dois, um fone em cada ouvido, e é tipo um som de nhom, nhom, ou tipo um tan, né? São sons de frequência que trabalham essa abertura. É, pra gente, assim, né? Porque esses sons levam a gente a estados diferentes de presença e também trabalham ativações, dependendo do que você está consumindo, trabalha ativações. Uma recomendação: no Semente das Estrelas tem a nona onda névica. É um trabalho muito forte, não é espiritualidade. Espiritualidade superficialmente falando, tá? É espiritualidade de um jeito bem profundo de ser trabalhado. Eu tô fazendo esse programa, é maravilhoso. E são esses sons, né? São sons binaurais que ancoram no nosso DNA frequências de outras dimensões. Esse é um trabalho muito, muito, muito profundo. Eu recomendo você buscar realmente se você sentir o chamado e se sentir pronta, pronto para buscar essa profundidade. Então, número 6, ondas de frequência. Você pode também, a nona onda, ela é paga, né? Ela é um programa pago, mas você pode também colocar no YouTube binaurais, né? Tem até para dormir, inclusive eu usei muito tempo quando eu tive problema com um vizinho que ficava jogando videogame até muito tarde e eu tava grávida, eu não conseguia dormir e aquilo, nossa, foi um mega desafio para mim. E aí foi aí que eu descobri as binaurais. Eu coloquei no YouTube como que eu podia ser induzida ao sono, digamos assim, né? É, como é que se tinha alguma ferramenta para me ajudar a dormir? E aí tem essas binaurais, então tem para o sono, tem para várias coisas, inclusive para projeção astral. Então as ondas de frequências binaurais, elas podem te ajudar a melhorar a sua percepção mediúnica. Número 7, praticar, praticar, praticar e praticar, porque a espiritualidade ela é também sobre disciplina, sobre compromisso. Então você pode sempre conversar com você mesmo de que você quer chegar num lugar e para isso você precisa investir energia naquilo, né? Mesma coisa que se você quer, ah, vou me matricular na academia porque eu quero, sei lá, construir uma nova versão do meu corpo, independentemente do que for. Só que se você só se matricular, não vai funcionar, né? Se você for um dia só, não vai funcionar. Se você for uma vez no mês, não vai funcionar. Então tem que ter disciplina, tem que ter prática. Realmente, muito dos meus acessos. Muitos, assim, muita coisa se abriu por conta de eu ter tido um período, principalmente, onde toda semana eu ia num trabalho voluntário. E naquele trabalho voluntário eu fui me familiarizando com a prática da projeção astral. E aí, depois disso, outras coisas foram chegando. Eu fui aprendendo a confiar, e quanto mais eu confiava, mais eu abria, né? Pra melhorar até a questão, pra permitir, na verdade, a canalização, porque na época eu não fazia canalização por texto e tal, nem dos símbolos. Então, até chegar nisso, é uma questão de confiança. Só que você só chega nessa confiança se você praticar. A gente vai falar sobre isso também, sobre a confiança e o medo um pouquinho mais pra frente. Lembrem disso que eu tô falando agora. Número 8, combinar um horário com seus mentores. Você pode combinar um horário com a sua galera toda semana. Isso faz parte das práticas e da disciplina, então é uma dica legal. Você pode combinar um horário com eles dentro dessa prática, né? Do número 7 que a gente falou. Você pode estabelecer toda semana, tal dia, vou sentar pra meditar. Toda semana, tal dia, tal hora, eu vou sentar pra de repente receber uma pintura, receber um texto, receber um código e deixar aquilo vir pra você. É, a gente sente muito a inspiração vir. Eu recebo o texto quando eu sinto inspiração. Mas eu sei que se eu sentar para receber um texto que já aconteceu, isso vem. Inclusive, o Disquetê do Instagram funciona assim: que a gente pega as perguntas e faz com eles. Eu faço em projeção astral, gravo a projeção e depois eu digito as respostas. Então, você pode fazer isso. Você pode marcar um horário e um dia para você exercitar a projeção astral. Eu tenho um programa lá no Cura Estelar, que é um pacote, na verdade, né, de uma meditação guiada, uma prática conduzida e vídeo explicando como fazer projeção astral. Chama Exercício para Projeção Astral. Então você recebe um vídeo com instruções e dicas para projeção astral em específico e uma prática guiada para colocar todo esse conhecimento na prática. E você pode fazer durante aquele um mês ali de acesso, todos os dias você parar, ou uma vez por semana você parar e fazer aquela prática de projeção, por exemplo. É uma dica, né? E você pode fazer isso dentro. Peraí, que eu vou mexer no microfone e vai fazer uns barulhinhos aí. Dentro do que você quiser, sabe? Ah, eu quero pintar, eu quero receber os códigos que eu sinto que eu vou receber, eu quero visualizar, eu quero projetar. Ver qual que é o teu chamado e coloca aí um tempo para você com os teus mentores todo dia ou toda semana, o que for confortável, o que fizer sentido para você, tá bom? Isso é uma coisa também que eles falam bastante para mim e que realmente traz bastante efeito. Sobre isso, gente, tanto 7 como 8, né? Praticar e combinar um horário, a disciplina, a prática e a disciplina no geral. A prática e a disciplina são coisas que vocês não têm ideia de como dão saltos quânticos. Eu percebo isso. Principalmente pelo quanto eu invisto em atendimento e em melhorar mesmo, né? Nas ativações, em me conhecer, em estudar. Então, tudo isso é disciplina. Tudo isso é colocar a minha energia em conhecer para que eu possa acessar mais, em praticar para que eu melhore a minha forma de acessar, em trabalhar o meu autoconhecimento e as minhas crenças para que eu consiga ser um canal mais cristalino. Então, eu percebo isso de como a gente melhora o nosso acesso muito por onde eu coloco o meu dinheiro, por exemplo, que eu tô sempre fazendo atendimento, eu tô sempre comprando curso, eu tô sempre comprando livro e lendo os livros, né? Porque comprar e ler é outra coisa. Então, investir realmente a tua energia, por isso os hábitos de consumo, por isso a questão de observar a frequência, trazer isso pro teu dia a dia. Não é uma coisa que você simplesmente manifesta assim, ah, agora eu quero abrir. Pum, para algumas pessoas é assim porque tava no plano dela, no plano divino, né? No plano da encarnação, mas para outras pessoas não. Isso é um desejo teu, é igual à academia, a gente tem que todo dia e faz um pouquinho e faz outro pouquinho no outro dia e por aí e melhora a alimentação, porque percebe, você só ir na academia, olha que louco, você só ir na academia malhar o popô não resolve. Você tem que comer de uma forma alinhada ao teu objetivo, você tem que dormir bem, você tem que tomar bastante água. Não basta você só ir à academia, então é a mesma coisa. Não basta você só sentar para meditar uma vez ou outra e depois se entupir de cachaça, sabe? Então é sobre isso que a gente está falando, alinhar tudo no teu dia para realmente chegar no objetivo que você quer. Isso é muito importante e os saltos que a gente dá com isso aqui. Eu vejo pessoas assim que começaram a atender ou a trabalhar há muito pouco tempo e onde elas chegam hoje e a frequência que elas ancoram no mundo e nos trabalhos delas é uma coisa surreal, surreal. E o meu salto foi muito rápido também. Assim, a abertura, ela começou a se abrir, mas teve um momento em que ela se abriu de uma forma muito rápida e abriu muito. Abriu assim, expandiu bastante num curto espaço de tempo. Por conta de tudo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Número 9, alimentação. Então, sim, a gente falou sobre os hábitos de consumo, mas a alimentação ela vem de uma forma que é em destaque, porque é muito, muito, muito importante. Tem a questão da carne, existe um episódio aqui sobre vegetarianismo também, tá bem lá no comecinho. Se não me engano, tá entre os 10 primeiros por ali. Mas a questão da alimentação, ela traz também uma reflexão sobre o açúcar, porque o açúcar, ele é uma molécula muito grande para o corpo quebrar. Então, a energia que você podia colocar em outros processos é desviada para a quebra do açúcar. A cafeína também não é muito legal, porque ela te deixa, num estado de alerta, né, que não é o nosso natural. Então, além da questão de gerar ansiedade e tudo mais, ela te deixa num estado que você, ao invés de você perceber realmente estar presente, você fica disperso por conta da atividade intensa acontecendo no seu corpo. Então, observar a alimentação é muitíssimo importante. Quanto mais cristalina for a nossa alimentação, menos industrializados, mais orgânicos, melhor vai ser o seu acesso. E isso também eu vivi na prática, e na verdade, para mim foi meio que o caminho. Teve esse caminho no começo, e aí quando eu caí de novo na alimentação com um pouquinho, bastante mais de toxinas, meu corpo começou a rejeitar sozinho. Porque eu já não. Para eu sustentar o que eu fazia, o que eu estava fazendo naquele momento, e o que eu faço hoje, eu preciso ter uma alimentação cristalina. Então, começou a rejeitar glúten, começou a rejeitar lactose. Começou a rejeitar açúcar, inclusive. Eu comecei a perceber que eu tava tendo uma insônia louca só de comer, tipo, um bombonzinho antes de dormir, coisa que eu comia um brownie inteiro antes de dormir e nunca sentia nada. Comia um balde de biscoito antes de dormir e não sentia nada, dormia como uma princesa. De repente, comer um bombonzinho me deu taquicardia. O que que era aquilo? E eu fui investigar e era o açúcar. Então, observar o seu corpo em relação à alimentação, observar a questão do refrigerante, o álcool, né? A gente já falou. E observar realmente como que o seu corpo responde, porque às vezes a gente está condicionado por tanto tempo comendo, tanto tempo consumindo, que a gente acha que a gente gosta, mas o nosso corpo já falou que ele não gosta, que foi a minha situação com o açúcar. Eu ainda consumo açúcar, mas eu não tenho mais episódios de compulsão, e foi uma coisa que eu não tava, realmente foi um desafio de curar, assim, né? E hoje eu sinto que eu tô num lugar bem confiável em relação à compulsão alimentar, porque eu entendi que o meu corpo estava rejeitando por conta do sustento energético que eu precisava ancorar. Eu precisava manter e eu preciso manter o meu corpo bem para ancorar a frequência que eu ancoro no trabalho, no atendimento. Então fez sentido para mim. Foi uma coisa que eu falei: não, beleza, agora eu entendo o que meu corpo está me dizendo. E aí os episódios de compulsão se foram e a alimentação toda se alinhou. Não é só a questão do açúcar, né? Eu tô compartilhando o açúcar porque foi meu processo. Foi uma coisa bem desafiadora para mim. Mas eu parei de comer carne há muito tempo, né? E várias outras questões assim. Agora eu tô praticamente vegana já. Sempre em harmonia também, sem autocobrança, indo cada vez com um processo leve, fluido, né? Mas sempre sentindo que o nosso corpo rejeita, o que o nosso corpo pede, principalmente também. Então, observar o seu corpo, observar a sua alimentação. E número 10, downloads, investir em downloads. O que que isso quer dizer? O nosso DNA é um portal. Então, tanto as limpezas de registros, né, quando a gente faz uma regressão e ressignifica um registro, um trauma, alguma coisa assim, um padrão profundamente enraizado, a gente vai lá na origem e ressignifica esse padrão. A mesma coisa a gente faz com ativação, então tem limpeza e tem ativação. A gente trabalha aqui no Cura Estelar com esses dois pilares mais importantes, né? As limpezas de registro e as ativações. O que que são essas ativações? Usar o seu DNA como o portal que ele é para puxar a informação das estrelas. Ou seja, toda essa habilidade X-Men que a gente tem em outros lugares, de telepatia, de teletransporte, de manipulação de energia vital, tudo isso que a gente já faz em outros lugares, em outras dimensões, puxar essa habilidade através do nosso DNA. Como que isso é feito? Através de atendimentos. Não é qualquer atendimento, tá? Que vai te falar sobre isso, porque é uma coisa, não é um conhecimento que se fala muito nisso ainda, eu sinto pelo menos, né? Às vezes a gente fala muito, por exemplo, de limpeza de registro e a limpeza em si já trabalha ativação também, mas nem sempre a pessoa sabe disso. Então talvez a informação não chegue para você. É legal você procurar, se você tá com esse propósito, procura onde fala ativações de DNA. Por isso que eu sempre escrevo no Cura Estelar ativações de DNA, porque uma hora isso vai entrar na cabeça das pessoas, eu tô confiante. Então eu sempre coloco ali ativações de DNA. O que que são essas ativações? A gente abre o portal do teu DNA e puxa a tua habilidade lá das Pleiades, lá da Atlântida, lá de, sabe, de Órion, de onde for, onde você se comunica com telepatia, tem habilidade de expressão, de comunicação, Sabe, o que você estiver precisando e o que for elevado para você naquele momento e permitido, a gente puxa pelo seu DNA. Eu já fiz um atendimento uma vez com uma menina, fiz um acesso ao inconsciente e ela começou a falar a língua de dragão no dia seguinte, assim. Porque era uma coisa que estava no registro dela, de algum lugar, em alguma dimensão onde ela fala com os dragões, e ela puxou essa informação e começou a fazer isso aqui. Isso é uma ativação de DNA. E ela puxou uma habilidade mediúnica, que é falar língua de dragões, e começou a falar a língua dos dragões. Literalmente do dia para noite. Então, essas ativações de DNA, ela não é pra gente correr contra o tempo puxando ativações, não é isso, mas é um investimento legal para que você. É investimento, gente, como tudo na vida. É investimento para que você otimize o seu caminho até onde você quer chegar. E eu não acho que a mediunidade é um lugar assim, eu tenho que ser um mega médium, porque tenho vários acessos. A gente tem que saber o que a gente faz com os nossos acessos. Mas se a tua intenção tá alinhada com o amor e com a luz, tá tudo bem você expandir a sua mediunidade. É legal pra caramba a gente saber que a gente tá amparado e entender o que tá acontecendo. E eu não entendia que eu fazia ativação de DNA. Eu tive que estudar para saber disso. A gente vai chegar. Eu deixei um item bônus aqui, que eu acho que, inclusive, é um dos mais importantes dessa lista inteira. Então, assim, essas ativações de DNA não é pra você sair por aí se achando, né, o mega mente. Não é isso. Mas se você tá nesse processo. Ah, eu sou, né, eu trabalho com cura. Ou de repente você quer realmente simplesmente ser um ser humano mais consciente, expandir sua consciência, buscar a informação de quem realmente você é, ter contato com os teus guias espirituais. A gente quer presente maior. Eu todo dia que tenho insônia peço ajuda para os meus mentores. Se eu tiver dificuldade para dormir, sabe, eu falo, gente, vem aqui, me ajuda a dormir. E eu sinto, já mais de uma vez eu senti. A vozinha, eu tenho uma vozinha que me acompanha fazendo carinho na minha cabeça para dormir ou quando eu tava com febre. Esse auxílio é muito real. Teve um dia que eu tive um mega desafio aqui em casa e eles me ampararam como se fosse um atendimento realmente, só que foi muito louco porque eu recebi o atendimento ao invés de ajudar a aplicar, né, de ser canal, de estar como canal, na verdade, eu recebi. Eu dei o comando em mim mesma e recebi, mas a equipe toda tava aqui, eu sentia como se fossem pessoas físicas. Isso é legal da mediunidade, entendeu? Essa é a parte legal, é você saber do amparo que você tem. Isso é mágico, gente. A gente se liga de uma vez por todas que a gente não vive num mundo só aqui. Isso muda a nossa vida. Você nunca mais se sente sozinho. Você nunca mais se sente desamparado, principalmente, sabe? Você sabe onde buscar respostas, onde buscar auxílio. É claro que nem sempre eles vão te trazer a sua resposta assim escrita na testa. Não é sempre assim, porque muita coisa faz parte do nosso processo. Mas você sabe onde buscar amparo. Então, essa troca com o extrafísico é o maior presente que me enfiar na espiritualidade de forma consciente, porque, de novo, todo mundo é o espírito na Terra, mas olhar para isso de forma consciente é o maior presente que trouxe para mim. É saber do amparo que eu tenho. E a gente só faz o que a gente faz porque existe esse amparo. Porque se não fosse isso, eu não poderia fazer nada no Cura Estelar. Se não fosse esse amparo, não é porque eu sou uma mega médium. Não é por isso. Não é porque eu tenho uma mediunidade aberta ou porque eu tenho uma boa sensibilidade. Não é por isso. A gente só faz o trabalho que a gente faz porque do outro lado existem seres que fazem esse trabalho. Tudo que eu faço é me colocar disponível e trabalhar para que essa disponibilidade seja colocada da forma mais cristalina possível. Então, sim, eu olho a minha alimentação, eu olho os meus hábitos de consumo, ainda estando na Terra, ainda experimentando treta, caos, confusão. Porque faz parte do processo, mas sempre me trabalhando, sempre, constantemente, todo dia, a cada segundo, a cada instante, para me colocar de uma forma cada vez mais cristalina para essa galera que tá precisando fazer esse serviço, gente, com o planeta, sabe? Então é para isso, e tudo, e exige realmente. Um alinhamento energético nosso e de onde a gente investe a nossa energia, né? Número 11, que é um bônus para vocês, que eu acho que é o mais importante, um dos mais importantes dessa lista, com certeza, é estudar. Estudar, estudar, estudar. Por quê? Praticar, praticar, estudar, estudar. Porque estudar te possibilita perder o medo, além de abrir possibilidades. Então, duas coisas legais de estudar. Uma, faz você vencer o medo. Duas, ele abre possibilidades. Por quê? Se eu tenho medo é porque eu não conheço. Quando eu começo a conhecer, eu perco medo. Você vai acessar, mas você não vai temer o que você acessa. Por isso que é legal a gente estudar. O medo é fruto da ignorância. Quando você conhece aquilo que você está acessando, o que você pode acessar, você vai perdendo medo aos poucos. E sem contar que você vai cada vez mais se familiarizando com o amparo, como eu estava falando, que você tem. E aí você para de ter medo, certo? Mas o mais importante é que você entende o que que é aquilo, por que que tá aparecendo daquela forma, o que que existe por trás daquilo, o que fazer com aquilo e para quem delegar ou para quem pedir auxílio se você não souber o que fazer. Por isso que tem que estudar. Tem sim. Não é só fazer o curso de iniciação, o curso do não sei o quê. Não, tem que estudar. Eu vou falar muita verdade aqui para vocês. Eu tô sentindo de trazer sistemas de cura, ensinar o que eu faço. Só que eu só vou fazer isso, e já fiquem avisadas as senhoras desde já. Eu só vou fazer isso, eu só vou iniciar em sistema de cura quem passar por escola de médium antes. Só vai entrar em curso de iniciação e coisa assim. Quem passar por escola de médiuns, porque a gente tem que ter informação para saber o que fazer com o que a gente acessa. Então, as senhoras sintam-se muito bem que avisadas, tá bom? E a segunda coisa de estudar é que abre possibilidades. Por exemplo, por que que eu acesso tanta diversidade? Por que que eu acesso seres tão diferentes, de tantos lugares diferentes, de tantas origens, de tantas roupagens, que parecem pokémons, que parecem fadas, que parecem sereias? Por quê? Porque eu estudei e eu sei que isso é possível. Se eu não soubesse que é possível, eles não iam aparecer para mim. Ou melhor, eles iam aparecer só que em outra roupagem, não numa roupagem tão diversificada, porque eu não ia saber identificar ou eu ia ter medo. Os mentores não querem assustar a gente, então se eu tenho medo de um ETzão, ele vai aparecer numa roupagem humana, ele não vai aparecer com uma cara de ETzão. Então se a gente quer acessar cada vez coisas mais diferentes, e não só pela curiosidade, sabe? Mas realmente por criar familiaridade com essas egrégoras, não é só curiosidade do nosso ego, tem isso também. Alinhar a intenção é sempre o mais importante para tudo que a gente faz é alinhar a intenção. Como a gente usa o nosso dinheiro de forma elevada? Alinhar a intenção. Como você usa as redes sociais? Alinhar a intenção. Tudo que a gente fala, alinhar a intenção, comunicação e tal. Então, é a mesma coisa, abrir a mediunidade, alinha a tua intenção. Eu gosto de ver gente diversificada porque eu gosto de lembrar de muita coisa. Então, eu gosto de saber das possibilidades de, nossa, se tem seres assim, 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 que vêm de lá, então ali também pode ter, sabe? Você começa a descobrir, redescobrir, relembrar muitas coisas. Então, para mim, isso é legal. E eu gosto de passar isso para as pessoas também. Então, não é só para você se sentir o megamente, mais uma vez, né? É para você alinhar realmente a tua intenção e fazer com essa ferramenta que você tem, que é a tua mediunidade, algo de maravilhoso para o planeta, ajudar as pessoas a se lembrar de onde elas são, ajudar você a se lembrar de quem você é, e não só de onde você vem, mas de todos esses seres que te amparam do lado de lá. Então, estudar, buscar informação é o mais importante, junto com alinhamento de frequência, eu acredito, mas é com certeza uma das coisas mais importantes dentro de toda essa lista, e o alinhamento da frequência junto com os hábitos de consumo, né? Uma coisa vem amarrada na outra, porque realmente eu sinto que isso, para mim, hoje é um estilo de vida. Não é uma coisa que eu. É a mesma coisa que fazer exercício físico, né? Não é uma coisa que eu faço ali só meia hora do meu dia. Eu vivo isso. Não, eu não vivo exercício físico, eu não sou atleta, mas eu vejo quem realmente é. Então, é nível de comprometimento. Eu faço exercício físico, mas eu não sou atleta. Eu não vivo para isso. Eu não vivo, eu não coloco toda a minha energia ou a maioria dela no exercício físico, sabe? Mas eu coloco boa parte. Eu tô lá todo dia fazendo um pouquinho, porque eu sei que me faz bem. Então, vê o que que faz bem para você dentro da mediunidade, investe energia nisso, no que for confortável e no que fizer sentido para você. Dito isso, lá na bio do Instagram eu deixei um e-book para baixar. Esse e-book tem por escrito todas essas 10 dicas para você abrir a sua mediunidade, expandir a sua percepção mediúnica, para que você possa sempre voltar ali e olhar de uma forma mais objetiva, mais rápida para você. Lembrando também que tem o exercício de projeção astral no site, e tem também todas as meditações. Todas essas meditações são ativações de DNA, todas, 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 todas elas. Então, faz parte da prática, faz parte do estudar, né, de conhecer coisas. Então, de explorar a sua mediunidade, explorar a sua percepção. Então, aproveitem essas ferramentas. As meditações, no geral, são R$ 11 e são experiências maravilhosas, tecnologias multidimensionais incríveis. E aproveitem também esse e-book. Gratidão pela sua divina presença aqui hoje e até o próximo episódio.